Então, galera, hoje é o dia que a gente vai todo mundo reunir pra jogar o perfil dentro do Caldeirão Mágico, cara.
Eu quero ver vocês tentar.
Amigo, aqui é 5 contra 1, velho. Não pensa merda, viu, galera? Não pensa merda.
Calma,
isso aqui é Disney, é Family Friendlers. Não pode pensar bosta, viu?
É pra isso que a gente tá reunido aqui hoje. Então preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje vamos dar sequência à nossa série de podcasts sobre as eras da Disney. E hoje nós vamos falar sobre a tão... aguardado, talvez, nem tanto.
Problemática. Não, não é nem problemática.
A era que tem dois filmes bons, e um deles é Caldeirão Mágico.
Tem uns dois filmes, assim, que são realmente problemáticos, o resto é tudo, tipo, sem sal, velho. É você, tipo, comer um arroz
sem
com
alma,
feijão,
né?
sem tempero, velho.
E como vocês já ouviram alguma das vozes, eu estou aqui junto com o Mário Verde, vulgo Luigi.
Exatamente, é meu Twitter, hein?
Sim. O Hawking e o Perfil, e hoje nós vamos conversar sobre esses filmes da era de bronze da Disney, e que esse cast nada mais é do que uma preparação para o que está vindo aí nas próximas eras também, não é mesmo? Então, antes de nós entrarmos nessa discussão, vale a pena lembrar que nós estamos lá nas redes sociais, acesse nosso Instagram, no Fliperama Nerd Oficial, e lá você pode ver vários reels muito legais, nós estamos conversando sobre coisas que estão lançando, com reels de curiosidades, highlights dos nossos episódios, então você pode ter uma gama de conteúdos muito legais. Além disso, você também pode ver no TikTok e no YouTube, no Shorts, e também os nossos episódios no YouTube. Se você quiser dar um passo além e ter mais contato com a gente também, você pode entrar no catarse.me/fliperama_nerd, e lá você pode, a partir de R$5, entrar no nosso grupo do Telegram, ter um contato com a gente, vamos conversar sobre várias coisas. Tá saindo anime novo por enquanto, então nós estamos conversando lá nossas primeiras impressões. Tá saindo jogo novo, também estamos conversando lá, e tá sendo muito legal. Se você quiser ir além, nós também temos nossos planos de ficha de prata e ficha de ouro. Dê uma olhadinha lá. E também, se você estiver escutando esse episódio no Spotify, acesse a nossa página e lá você pode dar 5 estrelinhas pro nosso programa. E isso ajuda cada vez mais o Spotify a recomendar para novas pessoas. E assim, o Fliperama Nerd ser ouvido por mais pessoas e criarmos uma comunidade muito legal.
Montarmos a seita do Fliperama, viu?
A seita que dói menos.
Você roubou minha piada, velho.
Putz.
Você falou um segundo antes de eu falar.
Eu não sei se eu fico feliz ou triste por isso. Mas então, vamos começar a nossa discussão sobre a era de bronze da Disney. E falar pra vocês que eu tinha memória de alguns desses filmes, mas pouquíssima coisa. E muitos desses filmes eu nem lembrava da existência. Foi uma experiência curiosa me preparar pra esse podcast. E eu quero saber de vocês como é que foi, se vocês gostam muito da era de bronze.
Nossa, cara, Era de Bronze, eu acho que foi o cast mais complicado de preparar, velho. Porque, cara, eu, assim, tem uns dois filmes da Era de Bronze que eu gosto, um que eu sou legal, o resto, cara, foi arrastado, velho. Alguns eu já tinha visto e tal, mas, cara, é muito arrastado. Porque é a era mais sem sal, velho, a era menos Disney da Disney, assim, tipo, tem uns puta de um acerto, tipo, Canha Raposa, talvez o Bernardo e Bianca, mas, assim, o resto é tudo, tipo, a Disney perdida, tentando se experimentar e cara, os negócios assim, sensacional. Até um negócio que eu achei que ia ser eu jogar no seguro, ia dar certo, que foi assim, um pouco, eu achei meio sensacional, assim, já dando spoiler, agora que você já sabe minha opinião, pode fechar o podcast, né, ir embora, né?
Acabou.
É isso.
Cara, tipo, Ursinho Poo, eu confesso, assim, vou, tipo, desse primeiro, assim, da Era de Bronze que eu vi, só que eu vi pra gravar esse cast mesmo. E, assim, na verdade, o primeiro que eu vi da Era de Bronze foi Caldeirão Mágico, né, que eu vi quando eu era criança. Por isso que eu gosto tanto dele. Mas, cara, Ursinho Poo eu achei bem chatinho mesmo, vou ser sincero, achei chato. Os outros foi, tipo, whatever. Os que eu gostei, também foi tipo Cão e a Raposa, e eu gostei também um pouco do Oliver e sua turma. Mas, de resto, assim, achei realmente sem sal, meio arrastado, sem muita alma.
Eu não acho que é sem alma, mas assistir um filme da Disney, ele traz uma sensação de leveza. Eu acho que essa é a melhor forma de falar. Você, tirando Dumbo, tá? Porque Dumbo é um caso à parte, as cenas dele bêbado. Mas assim, Dumbo consegue ir e vir dentro desse tom mais pesado ou não. Na Era de Bronze, eu acho que a Disney tentando se reinventar, eles têm toda aquela questão de Walt Disney morreu, eles trocaram vários animadores antigos, puseram os novos. Esses animadores novos, não animadores, mas sempre com a geração nova, elas acham que quer inovar, eu quero trazer tudo novo para esse mundo da animação, e eu sinto que eles se perderam aí. Os filmes, eu já tinha assistido vários dessa geração, como Cão e a Raposa, como Bernardo e Bianco, as peripécias do Ratinho Detetive. Inclusive, as peripécias do Ratinho Detetive e Bernardo e Bianca me passam a mesma sensação quando assisto. Não é uma sensação boa. Eu acho estranho para um filme dar essa sensação. Apesar de gostar dos filmes, eu acho que passa uma sensação um pouco estranha daquela rua escura, no meio de uma chuva, sabe? Eles correndo de algo e realmente correndo perigo. Porque é diferente você assistir um filme de princesa que você sabe como vai acabar. Você não tem a sensação de que alguém vai morrer em Bernardo e Bianca, não. Você realmente tem aquela sensação de medo. Então, são filmes diferentes do que o mundo Disney oferece. Não necessariamente todos são ruins. Eu gosto de alguns, como os citados. E acho que é esse meu comentário sobre Era de Bronze.
Parece que é tipo, os filmes ficaram muito genéricos, né? Não sei se é sem sal, acho que é tipo genérico. Parece que, por exemplo, pegar um Ratinho Detetive, um Bernardo e Bianca, se falar que não é um filme da Disney, é um filme da Fox, por exemplo, que na época a Fox fez muitas animações, né, nos anos 80, anos 90. Se você falasse que era um filme da Fox, dava pra convencer de que era um filme da Fox, porque até a animação parecia menos um filme da Disney, assim, por exemplo.
Cara, e sabe que muitos desses filmes, quando eu peguei pra assistir, pra gravação, eu já tinha visto alguma coisa quando eu era criança, e eu nunca tinha associado diretamente com a Disney, mas eles sempre meio que permeavam, assim, o meu ao redor. Então foi até esse espanto, como tu falou, assim, que tem filmes ali que, se tu falasse pra mim que não são da Disney, eu, tipo, acreditaria. Por exemplo, com essa falta de originalidade que a gente vem falando bastante, assim, nas últimas eras, eu acho que tudo isso também tem esses fatores que o Hawking comentou, que afetaram a produção desses filmes, né? A gente tem a morte do Walt Disney, que a gente conversou no último podcast. É a primeira era sem ele, ela dura ali 18 anos, são 18 anos muito longos e muito sofridos, de 1970 até 1988. Não só isso, mas o choque de geração, né, essas ideias novas que não estavam sendo bem acatadas pelas pessoas que estavam mais tempo na empresa, muitos animadores saindo para dar chance a esses novos animadores, até a própria entrada de tecnologias um pouco mais modernas, como a gente tem até no próprio Caldeirão, essa questão de tentar técnicas novas e elas não darem frutos e ter que refazer o trabalho. Então foi um momento muito de mudança de pessoas, de tecnologia, de falta de uma liderança clara, de uma visão unificada do próprio Walt Disney. Então faz sentido essa era ser tão conturbada quanto a gente vem comentando já no episódio.
Vocês diriam que, por exemplo, essa era das sombras, era de bronze da Disney, né, que os filmes pareciam mais genéricos, coisas do tipo. Vocês diriam que, pegando um paralelo moderno, seria o equivalente ao que está acontecendo com a Marvel hoje em dia?
Não, eu acho que a causa é diferente, porque hoje a Marvel é mais aquela necessidade de lançar, aquela necessidade de ter que fazer para ganhar dinheiro e tal, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Na Disney eu acho que era mais, tipo, galera querendo trazer ideia nova e não sabendo aplicar dentro do universo Disney. Tanto que chegando em alguns filmes eu vou começar a comentar um pouquinho mais disso.
Mas sabe que eu acho que esse ponto, e aí a gente pode ir primeiro pro primeiro filme, porque eu acho que tem um pouco dessa questão financeira que vocês comentaram, porque o primeiro filme de 1970, ele ainda tem a visão do Walt Disney, tem a aprovação dele, que é o Aristogatas. Which pet's address is the finest in Paris? Which pet's possess the longest pedigree. Que ele é ainda um filme que tem a aprovação do Walt Disney. É, ele teve um investimento relativamente baixo de 4 milhões de dólares e recuperou tudo. Então, foi um filme que conseguiu se vender. Mas aí já surgem algumas críticas, alguns comentários dentro da indústria de que justamente essa parte de inovação, de uma visão artística, do amor à arte ali, ele acaba se perdendo um pouco, ou melhor, se diluindo um pouco, sem uma liderança clara, e isso acaba também afetando o próprio fazer do filme, que é focado em orçamentos mais baixos para arrecadar o máximo que der.
Cara, eu não acho que entra um pouco nesse ponto. Tipo, dá pra ver que é um filme que teve a mãozinha do Walt Disney na ideia, na concepção. Mas sei lá, cara, eu acho Aristogatas um mosaico de filmes anteriores da Disney, sabe? Tem uns momentos que parece que eu tô vendo 101 Dálmatas, tem uns momentos que parece que eu tô vendo Adam e o Vagabundo, sabe? Parece que é uma sopa de retalhos, é um mexidão, sabe? Pegou as sobras de casa, taca tudo na panela, faz um mexidão e é isso, sabe?
É meio que isso. Aristogatos, com certeza, tá bom, com certeza é muito forte, mas é um dos mais lembrados dessa era de bronze. Eu ainda acho que, dentre os filmes que a gente tem aqui, ele é um dos que mais tem a cara Disney. Então, eu assisti Aristogatos e ele me remete a Disney, diferente da maioria do que tá aqui. Só que eu realmente, ele só não me pega, sabe? Ele tenta ser, como tu falou, um 101 Dálmatas, uma parada de um gato da casa, sabe? Gato da princesa e gato da rua, mas não consegue conquistar a gente. Então, é muito essa pegada do... Aqui eu senti o contrário do resto dessa geração. Eles não tentaram inovar muito, mas erraram a mão sem tentar inovar.
Parece que jogou muito no seguro pra fazer o Aristogatas. Apesar de que o vilão do Aristogatas eu ainda acho um antagonista legal comparado a outros antagonistas que vão aparecer nessa era aí. Cara, eu achei, tipo... O que mais definiu a falta de tempero da Disney é o Aristogatas, porque é isso. É aquele mexidão que tacou tudo na panela e ainda assim faltou tempero, sabe, no filme.
Robin Hood e seu amigo andam pelo bosque, rindo quando lembram do que já aconteceu.
O próximo filme lançado nessa era de bronze é Robin Hood. Desses, com certeza, da era de bronze foi o que eu mais assisti. Eu gosto muito, principalmente quando era criança, eu gostava muito da ideia Robin Hood. Porque pra começar, eles usavam arco e sei lá, eu gostei muito de arco, então arco e flecha, então essa é uma parada que sempre me pegou desde criança. E a ideia de ser o primeiro filme da Disney que eu entendo como uma crítica social, algo que aconteceu, sabe? Robin Hood é uma crítica social bacana, é um filme bacana. E eu gosto da história de Robin Hood, mas como eu falei que tem uma certa crítica social ao que a gente teve na Idade Média, acho que esse filme ele não me cheira a Disney. Ele não me cheira a Disney de antes da Era de Bronze, e ele não me cheira no que a Disney vai ser depois da Era de Bronze. Ele tenta só trazer a vida real pro animado, tenta botar os animais, e eu gosto disso, mas eu acho que isso é muito da cara Disney. Apesar de gostar bastante do filme, não sei o que vocês têm de sentimento em relação a ele.
De infância foi o que eu mais assisti. Eu não sei, eu acho que ainda entra um pouquinho de tom de Disney, porque você ainda tem muita presença da criança, você tem a presença do herói, do melodrama muito bem construidinho, que é clássico na Disney, né, de sempre ter essa história melodramática, mas... Enfim, eu acho que a Disney começa a perder a mão um pouquinho depois daí, sabe? Ainda é uma história, assim, apesar de ser bastante madura, eles dão conta de adaptar bem para uma criança conseguir entender.
A gente vê esses filmes do começo da era, eles ainda têm um pouco dessa mão, né, do Walt Disney. Ainda que no Aristogatas a gente comentou que ele é bem genérico, ele repete estruturas que foram feitas nos filmes passados. Mas eu concordo que o Robin Hood, ele já é uma... mudança nisso e arrecadou dinheiro pra caralho, né? 27 milhões de dólares.
Ué, reciclaram o filme inteiro? Ué, lógico que vai fazer dinheiro, ué. Gastou pois nada, é. Velho. O orçamento do filme foi duas coxinhas, velho.
Inclusive, que eu ia comentar, tipo, eu achei isso não só no Robin Hood, em alguns dos outros filmes também, mas eu achei a animação do Robin Hood fraquinha, assim, sabe? Tipo...
No quesito animação, é. Em história, até que tem uma historinha legal, é bem contada, mas em animação, acho que a animação mais fraca dessa era realmente é o Robin Hood.
Eu não acho que a animação seja ruim, só que mais do mesmo, talvez, sabe? Você não sente uma pegada nova ali.
Sim, eu vou dar uma declaração polêmica. A animação que lembra um pouco aqueles filmes mais rip-off, saca? Aqueles filmes meio tipo... Vou dar uma exagerada aqui. Mas aqueles filmes tipo meio Os Carrinhos, A Grande Corrida da Videobrinquedo.
Cara.
Não acho tanto assim, não.
Eu dei um exemplo exagerado, mas foi tipo foi mais ou menos por isso.
Eu fico incomodado porque eles repetem muita cena, né? O Aristogatas tem isso também. Por exemplo, no Aristogatas, quando tem aquele... Esqueci o nome do gatinho, o gordinho lá. Cara, eu acho que eles repetem a cena dele bravo, velho. Acho que umas 4 vezes naquele filme. No Robin Hood também tem cenas que eles repetem umas 4 vezes. Tipo, da coelhinha lá, que é a irmã do menininho que faz aniversário. Que mostra ela rindo e perdendo fôlego na árvore. Cara, roda umas 2 vezes aquele take, né? Em situações diferentes. Eu acho que isso incomoda.
É, eles pegam um Balu direto de Mowgli e trazem pra cá.
Sim, exatamente.
Mano,
a roupa do Peter Pan.
E fica muito na cara de, tipo, cara, a gente vai usar esse modelo, esse animal, porque é o que a gente tem desenhado, sabe?
Uhum.
Fica muito, muito, tipo, meio que na cara que, ah, tentou economizar o máximo pra fazer esse filme. Assim, eu não reclamo muito porque a história ficou boa, sabe? Ficou bem colocado, ficou bem posicionado. Mas não muda o fato que mostra que é um filme... extremamente reciclado, sabe?
Uma coisa que incomoda na animação, eu acho que começa nesse filme, eu acho o traço bem grosso, as linhas de contorno, simplesmente bem destacado, assim. Isso é algo que eu não lembrava tanto dos filmes das outras eras, de ser bem mais fluido, mais, assim, feito com os traços mais delicados, talvez. E nesses filmes eu sinto, tipo, uns traços de contorno, principalmente, bem grossos. E isso me causava um estranhamento, às vezes.
Duas coisas pra comentar sobre isso. Primeiro, as telas que a gente vê esses filmes hoje não são as telas que a gente assistia na nossa infância. A gente assistia em telas de tubo, CRT, né? Ou seja, o sinal era diferente, era sinal entrelaçado, agora é sinal por pixel. E alguns desses filmes, não são todos, eles receberam upscale, né? Eles receberam remasterização. Por exemplo, no Branca de Neve, quando vai ver no Disney Plus, a Branca de Neve tem uns 3 olhos, sabe? Dentro de uma pupila lá. Porque deu erro na hora de fazer o upscale da IA lá, sabe? Mas, às vezes, causa esse estranhamento aí, às vezes é pensar que, tipo, ah, não necessariamente é da animação original. Talvez no original fosse diferente.
Acontece que Cook já viveu as mais extraordinárias aventuras e todas elas se passaram aqui nesse grande bosque.
Nesse lugar para brincar que Paulo Roberto tem, existe um mundo todo bom, um mundo que só ele tem.
E eu quero puxar agora as aventuras do Ursinho Pooh, que lançou lá em 77. E eu acho curioso de como isso foi feito, porque eles usaram a mesma técnica, a mesma ideia que eles tiveram na Era da Guerra, de juntar vários curtos, adicionar uma coisinha nova, lançar o filme como um longa. É, porque isso aconteceu também no Ursinho Pooh, foram 3 curtas lá da década de 70.
Kimetsu no Yaiba também, né?
Cara.
A Disney montou escola fazendo filme com episódio sortido, viu? Porque metade dos filmes de anime é assim, velho.
A Disney andou pra que Kimetsu no Yaiba pudesse despencar.
Cara, essa referência é só pra quem tá por dentro da lore do fliperama.
Exatamente. Se você não entendeu, pega, vai maratonar tudo, viu?
Nossa, cara, o ódio que eu tenho dessa merda desse filme do Kimetsu no Yaiba, velho, não tá escrito, mano.
Mas daí foram... Foram juntados 3 curtas e aí colocaram alguns trechos novos e lançaram como um filme. E o Ursinho Pooh foi aquele estouro, tanto que hoje em dia é uma das franquias mais rentáveis do mundo, o que eu não esperava, né? Eu ouvi isso estudando pra nossa gravação.
Sim. Tem até filme de serial killer, pô.
Caindo meio público, já tem o filme bizarro saindo. Mas, né, dizer que na época eu tinha as fitas VHS do Ursinho Pooh e gostava bastante dele. Mas dizer que eu peguei um pouco de ódio dele depois de Kingdom Hearts, é isso.
Cara, eu acho engraçado o tempo que a Disney levou pra trabalhar com o Ursinho Pooh. Eu jurava que, tipo, o Ursinho Pooh era um filme, tipo, muito de antes, sabe? Porque é uma franquia tão estabilizada dentro da Disney, um personagem tão cara da Disney. Eu acho que, tipo, depois de Mickey e Pateta e tal, quando fala de Disney, personagem Disney, a primeira coisa que vem é o Ursinho Pooh, né? E, cara, ele é extremamente recente, né? Não extremamente recente, mas, enfim, ele é bem mais recente do que a gente pensava de outros personagens clássicos.
Eu também tinha essa impressão de que ele era bem mais antigo.
Assim, ele é bem mais antigo, mas não na Disney, né? Ele é bem... É porque o Ursinho Pooh não foi criado pela Disney, ele foi... teve os direitos...
De livro.
É, ele é um personagem de livro.
É, o Ursinho Pooh... Eu conheci, não através desse filme, eu conheci do filme mais famoso e foi um dos mais rentáveis da história da Disney, que é Tigrão, o filme.
Porra, mano, Tigrão, é melhor filme do Ursinho Pooh, viu, velho?
Cara, Tigrão é muito bom.
Nossa, esse filme.
Aliás, eu tenho um comentário sobre o Tigrão do Ursinho Pooh, mano. Mano, esse bicho tem TDAH, velho.
Não tem, perfil. Ele é normal, pô. Só porque ele é agitado, ele não tem nada, não. Ele só é agitado.
Não, mas a do cada um é tipo um
caralho.
Digamos assim, um transtorno, né?
É um transtorno também. Eles só são pessoas que são diferentes. Bicho, você é diferente, você não tem transtorno. Aceitem-se.
É, um é ansiedade, o outro é TDAH,
não,
o outro
tem essa história,
é compulsão alimentar. Ursinho Pooh é compulsão alimentar.
Não.
É a gula, pô.
Pra onde fomos, meu Deus?
É o pecado da gula, velho. Cada personagem do Ursinho Pooh tem um defeito. Eu já vi o povo falando que é cada um pecado capital e tal, mas... Enfim, cada um tem um defeito e tal. O coelho é a avareza, a coruja é o orgulho.
O ratinho é o...
Que ratinho, velho?
Ratinho! Não é ratinho, não.
Não tem rato nesse filme, não, velho.
Confundi, é o bichinho rosa lá.
O leitão. Que também leitão tem ansiedade. Leitão, o filme. Que ele tinha ansiedade, ele é triste. Meu Deus, o Ió é o quê?
Não, o triste é o burrinho. O burrinho que é a depressão.
Ninguém tem depressão. Isso aí é a coisa que a capitalismo vai botar na cabeça. Para com isso.
Eu não quero mais saber de depressão.
Caralho. Pontuando isso, todas essas pontuações, eu gosto muito de Tigrão, um filme. Mas isso vai entrar em outro cast da Disney, que ele é mais pra frente.
Mas ele não tá em nenhuma era, né, velho, oficialmente.
É. Ele é bem recente, é 2000 pra cá.
Ele entrou naquele bolo lá dos filmes 2 da Disney lá.
Mas assim, gostei de assistir a pegada. Eu gosto de, dentre todas as franquias, na minha opinião, a do Ursinho Pooh é a que mais se reinventa. Porque tem essas aventuras, esses três curtos bem levinhos. Você tem o filme do Tigrão, que ele passa uma mensagem muito boa, mais na frente, né? Você tem o filme Leitão, o filme também. Da década de 2000, que ele passa outra mensagem, cada mensagem sendo direcionada para a personalidade da pessoa que está direcionada ao filme. Então, o Cinco Leitão filme é para a mensagem para aquela personalidade daquela pessoa, no caso do Leitão. E aí, saiu mais recente, nessa última década, o filme do Cinco da Disney, que foi live action, que é um filme do caralho.
É muito bom.
E, pô, você sente vontade de chorar o tempo inteiro, pô.
Cara, é muito bom.
Meu Deus, esse eu não vi.
Christopher Robin, é muito bom.
Não, foi dois, né? Teve um outro que o título é só O Ursinho Pooh, e teve esse com o... Ah, é o cara que fez Star Wars, gente. Qual que é o nome dele, velho?
J.J. Abrams?
Não, que J.J. Abrams, velho? O filme é bom, velho.
Disney, o cara que fez Star Wars na Disney foi J.J. Abrams.
Não, é o cara que fez o Obi-Wan lá, velho. Qual que é o nome dele, mano?
Alec Guinness.
Não, que Alec Guinness, velho? Ele já morreu, mano. Eu tô falando o outro, velho.
Não.
George Lucas.
Não.
Não.
Ewan McGregor, velho. Ewan McGregor.
É.
Ai, meu Deus.
E aí, esse... Pô, isso é porque o nome do filme não é o Ursinho Pooh, né? O nome do filme é Christopher Robin. Esse último. Ah,
é, sim. Christopher Robin. Que trocaram na tradução pra Cristóvão, mano. Meu Deus do céu, velho. Que ódio, mano, de assistir filme no Disney Plus, velho.
A gente percebe como a era de bronze é boa quando a gente fala de Star Wars, de transtornos, de capitalismo.
A gente tá falando de tudo, menos de filme da Disney, velho.
Exatamente.
É porque a galera não escutou o pré-gravação, né? A gente tava montando internacional então... aqui, quase, velho.
É, quase que esse cast virou um cast de política internacional.
Né? Eu queria fazer um comentário sobre Ursinho Pooh. Cara, tipo, esse filme é basicamente o que muito youtuber faz hoje em dia, de fazer compilação de vídeo do canal.
É dublar o God of War e postar no YouTube, né, velho? As cutscenes do God of War, velho. Exatamente, velho.
Também recomendar... Melhor filme do Ursinho Pooh, que é Ursinho Pooh Sangue e Mel.
Não, cala sua boca, velho.
Eu sei.
Isso aí eu não aceito. O Mickey eu aceito, o Ursinho Pooh não. Mas você falou que o Ursinho Pooh tem ratinhos, né? E se tem uma coisa que tem nessa era de bronze é filme com rato, velho.
Né? Sim.
Meu Deus do céu, velho. Começando com Bernardo e Bianca, que pra mim, a minha infância e afins foi um dos filmes que eu mais assisti. Mas revendo esse filme pra era de bronze, começa a entrar um problema meio sério que eu comecei a ver nesse filme da Disney. Que eles
tem uma
começam...
mulher pelada no frame lá.
Não é nem isso, velho. Mas é que, tipo, cara, começa a falar de uns assuntos muito pesados, velho, dentro dos filmes da Disney. Porque, cara, se falar de trabalho infantil forçado num filme pra criança, mano... Ah, mas tem uns ratinhos camundongos. Cara, um filme que já começa a ficar meio sombrio demais, velho. Tipo, a vilã é uma traficante de criança, mano.
É foda como a gente já vê desde essa época, e até hoje em dia, de como a Disney consegue fazer os filmes dela transmitirem mensagens pesadas de uma forma em camadas, subjetiva, assim, de que nem todo mundo vai absorver a mensagem, talvez não no caso em específico do Bernardo e Bianca, mas como isso foi evoluindo durante o tempo, de tratar de assunto sério, nesse caso com animaizinhos fofinhos, ratinhos.
O Pinóquio tem uma parada parecida, né? Aquele cara que é meio, tipo, demoníaco lá, que busca as crianças pra transformar elas em burro.
Uhum.
Cara, tipo, aquilo é uma...
Não, velho. O Pinóquio é só pra tu ir pro colégio. Pra deixar de colégio pro parquinho. Não faça isso. Vai direto pro colégio.
É, pra você ir pra escola. Pinóquio é filme crente, mano.
Não, sim, mas é porque tem a alegoria do cara que sequestra a criança, né? Tipo...
É, tu vai virar um burrinho se tu não for.
Mas, Hilário, eu vou discordar um pouquinho de você, porque eu acho que quem começou a dar conta de fazer esse filme que serve tanto pra adulto quanto pra criança, acho que foi a Pixar, nos anos 90.
Concordo.
Bernardo e Bianca, eu acho ainda um pouco muito... Tá indo pra um lado muito adolescente, talvez, que...
Não, eu acho dark demais, mano.
Então,
eu
acho, tipo, tá tentando amadurecer muito as histórias, amadurecer muito o roteiro, o filme, a animação, o modelo, tudo, tipo... Parece que a Disney tá com Bernardo e Bianca começando a falar, ó, a gente não faz mais filme pra criança, a gente faz filme pra jovem, sabe? Tipo, adolescente e tal, uma galera que tem uma cabeça um pouco mais preparada, então por isso a gente pode pesar um pouquinho mais a mão. Que eu acho que é um negócio que eu vejo muito nesses filmes a partir de agora, de Bernardo e Bianca.
Não, eu não concordo.
Tanto que, tipo, parece outro estúdio. É como se a Disney estivesse montando um outro estúdio que não é o Walt Disney, tipo, sei lá, estúdio pra mais velho, né? Tipo, ah, colocou lá, estúdio pra mais velho. Aí, tipo, fez esses filmes e é desse estúdio, sabe? Hoje a Disney pode jogar a culpa na Fox, né? Porque é tudo da mesma coisa.
É, cara, tem uma cena no início de Bernardo e Bianca que eles vão invadir pra pegar algumas evidências que não tem música de fundo e é só um relógio batendo que me dá uma aflição tão grande, um ambiente escuro. Eu não sei se o rato vai viver, se o rato vai morrer, eu fico agoniado, pô. Meu Deus do céu, sabe? E se eles iriam me passar isso, eles conseguiram. Pô, eu fiquei aflito assistindo esse filme.
E a trilha sonora é toda pra baixo, né, velho? É tipo... É toda tensa, até a musiquinha bonitinha, um negócio meio tipo... É uma marcha em tom menor que, tipo, você não sabe se a galera tá cantando pra esperança ou tá cantando pra enterrar alguém, sabe, mano? Então, começa a pesar bastante a mão.
Toda uma geração de emos foi formada aqui, né? Mas, assim, independente disso, nós temos que falar do quanto eles lucraram, né? Porque é um filme de investimento de 12 milhões na época e, até hoje, arrecadou 160 milhões... até os dias atuais, e ganhou outro filme, mas aí já é papo pro outro cast, porque esse outro filme saiu na década de 90, e aí vamos conversar mais pra frente.
Você é um raposinho engraçadinho. Ei, você precisa de um nome. Dodô. Sabe, Dodô? Nunca mais vou me sentir tão sozinha.
E depois de Brandon Bianca, a gente vai para o filme que é o meu favorito dessa época, que inclusive eu não lembrava dele até eu assistir. E eu fiquei tipo, meu Deus, memórias voltando, sabe? Tipo, voltou tudo assim. Que foi o filme lançado em 81, O Cão e a Raposa. E eu tinha o VHS desse filme, pelo que eu me lembro. E eu assisti ele muitas vezes. E esse é um daqueles que eu nunca tinha associado com a Disney em todos esses meus anos, até eu rever ele, e eu fiquei tipo, meu Deus, esse filme. Foi tipo isso, porque eu meio que ele sumiu, assim, da minha cabeça. Eu não lembrava mais dele, e revivi tudo. Foi muito... Esse foi o que eu mais gostei de reassistir, e que ele arrecadou, na época, 39 milhões, só nos Estados Unidos. E é o primeiro projeto, também sem qualquer relação com o Walt Disney.
É, porque os outros ele falava, né, o que ia fazer com a ideia, né?
Pelo menos tinha um pouco, né?
Mas, cara, eu acho a história de O Cão e a Raposa mais uma história da Disney do que Robin Hood e Bernardo e Bianca, por exemplo. Apesar de adotar também uma temática um pouco mais séria, um pouco mais pesada, um pouco mais adulta. Mas adulta, assim, né? Mais jovem. Porque tem diferença de filme pra criança. Lembrando que isso aqui é filme, velho, que tipo... O pai levava o caboclo de 4 anos de idade, velho. 5 anos de idade. Pô, esse filme foi o primeiro filme de muita gente no cinema, velho.
E tu tem uma cena onde tem um cachorrinho sendo atropelado por um trem. Não é uma cena muito agradável pra uma criança de 5 anos ver, né? Por mais que ele não morra, mas... Enfim.
Mas apesar disso, eu acho que é um dos filmes mais... vibe Disney dessa era. Que realmente, não tem tanta a musicalidade de um... Não, até que tem, a trilha sonora é bem característica, só quando toca a trilha sonora você já sabe de quem que vai falar na cena, tipo, trilha sonora do Dodó e da... esqueci o nome da velhinha lá. É bem característica, do Toby com o Samuel é muito característica também. Você consegue ver essa dualidade entre os dois personagens. Enfim, eu acho que é o filme mais Disney mesmo. Tipo, em tudo. Em música, em animação, em estilo, em história. Apesar da história ser um pouco pesada. Aí vem a parte que eu fico indignado, porque foi o filme que fez a galera começar a falar. Ah, Disney está perdendo a sua essência, justamente no filme mais Disney, velho, dessa era. Vem a porra do jornal, pega e fala que tá perdendo a essência. Não, mano, perdeu a essência foi no Bernardo Bianca de colocar uma traficante criança, velho.
Você vai ver agora. Jamais deve ser revelado a ninguém.
A Walt Disney apresenta o seu 25º clássico em vídeo, O Caldeirão Mágico.
Chega de sonhos, você tem o que fazer.
Taran é um jovem em busca de uma lenda.
Com essa espada, você poderá ser o maior dos guerreiros.
Eilon Yi, uma princesa que acredita no poder da magia.
Ela é uma espada mágica.
Juntos, eles vão ter que lutar para salvar o seu reino das garras do mais terrível dos vilões.
Logo, o Caldeirão Negro será meu.
Com a ajuda de novos amiguinhos.
Eu só queria ver a mocinha bonita.
Junte-se a eles nesta incrível jornada.
Opa, vai mal.
Atrás deles! Atrás deles!
Uma aventura Disney para toda a família.
Podemos ir então?
O Caldeirão Mágico. Lançamento em vídeo.
Uau! E agora vamos para o melhor filme dessa época.
Ah, não, mano.
Esse filme é muito bom.
Agora é hora, porque é todo mundo pra se indignar, viu?
Só um minutinho, já que tá todo mundo querendo falar mal de Caldeirão Mágico, eu vim preparado pra defender Caldeirão Mágico.
Cara,
porque esse é o melhor filme da
era de bronze da Disney.
Deus me
porque,
livre, velho.
Mano, é um filme de terror da Disney, velho. É um filme de terror da animação.
O filme não faz sentido, velho. O povo monta roteiro, velho, no negócio, mano. Pega um personagem que, tipo, esse é o personagem chave da história e, tipo, passa 15 minutos e joga o personagem fora, velho. Você nunca mais vê o personagem, velho. Onde é que foi parar aquele porco, velho? O porco aparece até o minuto 15 e depois desaparece, mano. O bicho some, velho.
Enfim. Esse é um filme baseado num livro chamado As Crônicas de Prydain. E é assim, a produção desse filme foi turbulenta pra caralho, saca? Tipo, foi muito problema. Descarte técnico, desperdício de tempo, equipe foi trocando. Tanto que assim, por mais que eu goste muito desse filme, porque memória afetiva, inclusive eu escolhi deliberadamente não reassistir ele pra fazer o cast, porque eu quero manter a memória afetiva.
É por isso que você ainda gosta desse filme, velho.
E aí...
Tá explicado.
Cara, tem muito erro de animação, sim. Tipo, tem muito problema, saca? Mas eu gosto muito porque, mano, o vilão do filme é basicamente capeta, velho. A Disney botando...
Que capeta, mano? É uma tentativa de Sauron mal feita, mano. A história inteira desse filme é uma tentativa de fazer o Senhor dos Anéis, só que deu errado, mano.
Mas enfim... Tem o macaquinho cinza lá, que é engraçadinho. Tem o... Eu gosto muito da atmosfera do filme, que é todo mais dark, mais pesada. Tem as cenas lá, uma das cenas que eu mais gosto, que é dos esqueletos ressuscitando os zumbis lá. Bem da hora. E, enfim, eu gosto muito desse filme, porque eu acho ele divertido. Eu tinha medo dele quando eu era criança, mas depois eu passei a gostar.
Eu acho que a questão dele ser um filme mais sombrio é uma tentativa interessante, que até talvez hoje em dia a gente consegue... Essa questão de clima, assim, de temática do filme, que pode ser interessante hoje em dia, mas na época não casa. Tipo, a gente tá falando desde o começo de que a Disney foi aprendendo a essência e ela fez um filme totalmente diferente, acho que não pegou bem, ainda mais pra época que tava acontecendo os filmes. Mas concordo com o Luigi de que o roteiro também é uma loucura, tem muitos problemas de animação, inclusive de... Ele foi o filme que tinha que refazer parte das animações na época, que tiveram problema com as tecnologias novas.
Mas, assim, é visível que é o filme mais caro. Que, tipo, foi o filme que a Disney mais injetou dinheiro, que aí eu acho que é o que mais destoa, porque a Disney tava fazendo sempre filme muito focado no custo-benefício, né? Aí, tipo, vem Caldeirão Mágico e, tipo, tudo que a Disney fez de dinheiro atocha nesse filme e é isso, velho.
O investimento foi de 44 milhões... né? Só que ele recuperou só 20 milhões. Inclusive, ele é o filme que hoje em dia é conhecido por ter quase falido a Disney. Mas, pra mim, ele é um clássico cult.
Não, um clássico cult. Mano, ele é o oposto do Robin Hood, velho. O Robin Hood é o filme que foi feito todo barato, todo reciclado, mas a história é boa, velho. O roteiro é bom, pelo menos. O roteiro é um pouquinho conciso. Agora não, Caldeirão Mágico, velho, atocha dinheiro, faz a animação cara, faz tudo mais caro possível... pro roteiro ser uma bosta, velho. Eu acho que, tipo, o fato do roteiro ter sido ruim já inviabiliza o filme inteiro, velho. Porque, mano, você vai se propor a contar uma história, por que você vai contar essa história de um jeito merda? Assim, que nem no Caldeirão Mágico. Não, pô. Não, é engraçado e tal, mas, velho, realmente, velho, o jeito que o povo conta a história no filme, velho, mano, aparece os negócios, velho, pra nada, velho. Tipo, é diferente do filme da Marvel, que lançou uma armadura nova do Homem de Ferro no filme pra vender bonequinho. Nesse daí, mano, é um negócio que, tipo, colocou o negócio pra, tipo, ficar 3 minutos em tela e sumir. E, tipo, dá uma puta importância, por exemplo, a espada mágica. E, tipo, velho, você tá cagando, velho, pra essa porra da espada mágica, velho. Porque, tipo... Passam 2 minutos no filme e foda-se. Ninguém mais liga pra ela. Ah, apareceu o caldeirão. Mano, apareceu o caldeirão, tinha tudo pra resolver, já sabia o que tinha que fazer, em vez da galera ficar, tipo, naquela tensão, tipo, pô, tá, quem é que vai pular no caldeirão? Não, mano. O cara começa a chorar e fala e começa a pedir desculpa, mano. Véi, por quê, velho? Não faz sentido, mano, o roteiro desse filme, velho.
Lembrando que Caldeirão Mágico é feito já baseado num livro, então eles conseguiram se perder numa coisa que já estava pronta. O livro é As Crônicas de Prydain, que além de Caldeirão Mágico, tem um jogo de 86 feito pra ele também.
Eu quero, inclusive, ler esse livro. Tô curioso.
Cara, não, eu tenho certeza que o livro é mais conciso, pô. Porque, velho, eu fico muito indignado, mano. A história tá pronta e o povo dá conta de cagar. É tipo o filme do Percy Jackson, velho.
Mano... com certeza o livro é melhor, porque são 6 livros lançados e é baseado na mitologia dos Gales. Apesar das histórias não serem da mitologia de Gales, porque o autor falou que ele puxou as histórias, mas se baseia na mitologia de lá. Então, pra quem quer saber de onde foi puxada a inspiração de Caldeirão Mágico, foi daí.
País de Gales, né?
Rapaz, acho que sim. É que não, nas fontes eu percebi, ele só fala mitologia dos Gales. Então, não sei o que
é. Pera, G-A-L-E-S?
Isso.
País de Gales. Mas é isso. Talvez se a Disney inventar, tipo, eu acho que hoje seria um momento melhor pra Disney tentar tentar recontar essa história.
Sim, faça um remake de Caldeirão Mágico, de preferência que seja um filme não focado em crianças, mas um público mais ou infanto-juvenil ou até mais velho.
Eu vejo muito fácil funcionando como uma série, velho, estranho.
Uma série talvez seria uma boa.
Gente, se não tô refazendo o Planeta do Tesouro, que é bom, vou refazer essa merda.
Tem esse detalhe, é.
Caralho. Ok, agora você foi preciso.
No Planeta do Tesouro a gente ainda vai ter um cast, ó, já avisando aqui, vai ser um cast de pós-renascimento, de era de pós-renascimento, e um cast só pra Planeta do Tesouro, viu?
Mano, só pra saberem, o Hawking vem de lá, tá? Melhor filme da vida.
Realmente, Planeta do Tesouro é o que acho que mais merece ser, tipo, recontado a história, fazer um remake, alguma parada assim, porque é um filme muito bom. Ele e Atlantis também, velho.
Atlantis é foda.
Mas isso é um papo
pra outro cast.
Daqui a uns dois casts pra frente.
Dois casts, ainda tem. Não, e o melhor é que a gente tá só lembrando do pós-renascimento, tá ignorando todo o renascimento, né? Mas enfim, a Era de Bronze é tão legal, viu, gente, que a gente já tá pensando
nossa,
nos próximos.
Super bom.
Né?
Em 1986, aqui temos uma clara vontade da Disney de refazer o sucesso de Bernardo e Bianca, né? Eles precisavam de dinheiro e eles estavam desesperadamente atrás de uma fórmula que trouxesse dinheiro para eles. E As Peripécias de um Ratinho Detetive, em 1986, é bem isso, sabe? Você botou ratinhos em busca de uns mistériozinhos, quase um Sherlock Rato, e indo desvendar com os seus amiguinhos os mistérios.
Não, ele é o Sherlock Rato, né? Ele mora na casa do Sherlock Holmes, velho.
E ele, inclusive, tem o Watson dele, o Ratson dele.
Não é o Ratson, não.
Ratson é muito bom, hein?
Meu Deus. Eu esqueci como é que é o nome, mas é um nome parecido com o Watson também, velho. É tipo o Welberson, um negocinho, velho.
O Welberson.
Foi muito essa vibe. Mas assim, nas peripécias do Ratinho Detetive, peripécias é um nome muito bom.
Peripécias é uma palavra muito boa, né?
Uma palavra, tipo, muito sessão da tarde, né, velho?
Ele teve investimento de 12 milhões e arrecadou 38 milhões, sabe? Com muita crítica positiva em cima. Eu, ao reassistir, eu percebi que eu já tinha visto As Peripécias, esse filme VHS, mas eu não tenho tanta memória. Porque, assim como Bernardo e Bianca, foi algo que o Lari até comentou antes, né? Não me remetia a Disney pra começo de conversa. São filmes que não me remetem, mas que eu já tinha assistido no passado. Aí quando eu fui reassistir, eu vi. Qual a memória de vocês com As Peripécias do Sherlock Rato?
Eu assisti pra esse cast.
Eu assisti pra esse cast também, e na minha cabeça misturou Ratinho Detetive com Bernardo e Bianca, velho. Eu tô lembrando de cenas assim que, tipo, eu penso em alguma cena de Bernardo e Bianca, penso que é do Ratinho Detetive. Lembro de alguma cena do Ratinho Detetive, penso que é de Bernardo e Bianca. Minha cabeça tá muito confusa com esses dois. É muito rato, velho.
Eu tinha essa impressão antes de reassistir. E porque também, pra mim, era tudo o mesmo filme. Mas agora, né, tá um pouco separado, mas ainda assim dá uma confundida. Até porque esse filme, pra mim, não acabou marcando muito. Foi um que eu acabei vendo meio no automático, assim. Não foi tão divertido ou interessante como foi alguns desses que a gente comentou até agora. E é um filme que foi adiantado também, né? Pra justamente tentar conseguir...
Diminuir o rombo, né?
Diminuiu o estrago que foi o Caldeirão Mágico. Ele foi adiantado em um ano pro lançamento dele.
Aí entra a parte que eu acho que, tipo, Caldeirão Mágico, Ratinho Detetive, Oliver e Sua Turma, sei lá, parece muito filme da Fox, assim. Tipo, Anastácia, Todos os Cães Merecem o Céu.
Esses filmes são bons.
Nossa,
não,
meu
são
Deus,
bons.
Sim.
Não, são bons muito... pra caralho, mas, tipo, parece que é tudo mesmo estúdio, mesma vibe, assim.
É, mesma vibe mesmo.
E uma coisa que entra um pouquinho nessa parte de vilões, que, cara, a Disney tá com um fetiche muito grande em vilões de máfia, né? Porque no Ratinho Detetive, o vilão é um mafioso, é um chefe mafioso. Tudo bem, eles tentam fazer a pose de super vilão, mas na prática, velho, é o rei do crime versão rato, velho, o personagem.
E o do Oliver e sua turma é o rei do crime versão rei do crime.
Não, é, velho, é um agiota, mano. O filme é um agiota. Cara, é um agiota e mostra a cena da morte dele, a morte dos dois cachorros dele. Tipo, os capangas do cara é um cachorro, velho. São dois cachorros. E mostra os cachorros morrendo, velho. Mano, como é que você pega, olha pra um trem desse e fala, ah, não, isso aí pra criança tá de boa, velho.
E tem, é, o que eu queria comentar mais cedo, tem uma cena que ele tá lá, tipo, falando no telefone. E, mano, ele tá falando de torturar e matar uma vítima dele, velho. Uma parada, tipo, meio... Bem
várias sinistra. Vezes. Cara, quem foi o cara que parou assim, ah, não, isso daí vai deixar ele mais malvado e tal? Cara, pelo amor de Deus, velho.
Mano, esse filme, tipo, eu assim, eu gostei desse filme. Eu achei ele legal, divertido. Eu gostei que tem o coitado do bandidinho que tava devendo o agiota lá. E, mano, eu fiquei com pena dele, velho. Ele é um criminoso de bom coração, sabe? Ele cuida dos cachorrinhos lá, cuida do gatinho também. Cara, a gente, tipo...
Sei lá, mano, é tudo esquisito nesse filme, velho.
Ah, eu sinto que essa questão da máfia é muito a questão da... tentar assimilar os filmes com... estar mais perto da realidade, sabe? Apesar de serem animais. Então, serem perigos um pouco mais próximos do que as pessoas viviam.
Eu tô com uma dúvida aqui agora. Essa parada de vilão de máfia. Isso é na mesma época do Poderoso Chefão, não
é não? Não, Poderoso Chefão é de antes.
É de antes, ah. É porque eu lembro que nessa época, assim, mais ou menos, tinha muito esse filme de mais de máfia, né? Poderoso Chefão, de criminosos, assim, no geral. Poderoso Chefão, teve... O Goodfellas é dessa época também?
Goodfellas é dos anos 80, Poderoso Chefão de 72. Mas, enfim, representa um pouco, nessa época, anos 80, era muito aqueles filmes de ação, né? Policial.
Taxi Driver, acho que é dessa época também.
Taxi Driver é... Você tinha filmes tipo Exterminador do Futuro fazendo sucesso, Stallone Cobra, que eram filmes muito urbanos, né? Aí, tipo, não sei até onde é a Disney querendo surfar nessa onda, porque Oliver também é baseado num livro, né? E, então, não sei onde faz, o quanto que a Disney adaptou, o quanto que não adaptou, mas, sei lá, cara, dá uma sensação de que o filme não é muito pra criança, e quando vai mostrar o núcleo lá da menininha lá, que adota o Oliver, parece que, tipo, ah, agora é outro filme, sabe? Tipo, esquece a cidade suja, esquece o cara falando de quebrar os dedos do outro cara, e não, agora é tudo bonitinho aqui, é só o cachorro com inveja e tal, sabe? E, tipo, não é um negócio que, tipo, ah, fica legal, sabe? Parece que, tipo, troca o filme.
É.
Ah, teve um detalhe também, que aí entra um pouquinho pro nosso trabalho, né? Mais pros próximos episódios. Porque depois de Oliver e sua turma, os filmes da Disney passam a ser anuais, né?
Exato.
Ou seja, a época do Renascimento é uma bateria de o quê? 12 filmes?
Meu Deus,
cara. Uns 10, 12 filmes, viu? Que a gente tem que assistir, então. Ou seja, vai demorar um pouquinho, e ainda mais Era do Renascimento, que aí a gente vai começar a falar de muito filme... bom, diferente de Era de Bronze. O Era de Bronze demorou, gente, foi porque ninguém tava com saco de ver esses filmes. Agora, o Era do Renascimento é aquele negócio, a gente vai ter que falar sem ter que cantar as músicas junto.
É, vai ser... A partir daqui começa a ficar bem mais difícil, assim. São filmes que me marcam bem mais os próximos, mas é isso, é o papo pro nosso próximo episódio também. E aí, antes de a gente fechar, eu quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que eles apoiam no tier máximo lá no Catarse e que tem benefícios super legais, como escutar as gravações ao vivo e participar das conversas que a gente tem no Telegram e também no pré-gravação, que sempre sai uma loucura. Hoje, principalmente, a gente conversou por quase meia hora antes.
E eles podem comentar também durante o episódio, né? Às vezes eles comentam alguma coisa aqui no chat, a gente lê, interage, e a interação às vezes cai até pro episódio também. Ou então gera pros créditos, se for muito caótico.
Então, muito obrigado a Vivian, ao Guilherme Santiago, ao Gaba, ao Perfil também, ao Bruno Felipe, ao Lucas Pittencourt e ao Pedrinho. A ajuda de vocês é fundamental e extremamente importante para o Programa Nerd continuar crescendo cada vez mais. E aí, pra gente fechar o nosso episódio, vamos falar umas considerações finais, como é, qual é o filme favorito de vocês?
Ainda bem que acabou.
Caldeirão Mágico.
Ainda bem é que difícil. Acabou, velho.
Caldeirão Nossa, Mágico, véio. Eu vou sempre defender esse filme, porque eu gosto dele.
Boa, que daqui pra frente é só um filme brabo.
Daqui pra frente é só pedrada, mano. É só os clássicos, né? Os neoclássicos, né, da Disney.
Daqui pra frente vem tipo... Primeiro que já vem Planeta do Tesouro, Atlantis.
Não, e... aí é o seguinte do seguinte, perfeito.
Depois ainda.
Não, eu sei, mas é mais pra frente, de qualquer forma.
É, de fato.
Não, velho, o próximo já tem Hércules, velho.
Tem Hércules, tem Rei Leão.
Mano, a gente vai entrar numa era que, tipo, o filme mais fraco vai ser Hércules e Corcunda de Notre Dame, velho. Tipo, qualquer um desses aqui já era, tipo, porra, mano, completamente diferente, velho, de um filme desse aqui. Mentira, Cão e a Raposa é muito bom.
Aí depois tem Planeta do Tesouro, Atlantis e o melhor filme que a Disney já fez na história, A Nova Onda do Imperador.
Mas, pô, desses, o Luigi comentou, o meu favorito é o Cão e a Raposa. Eu gosto muito desse filme. Foi o que mais, como falei, mais me despertou memórias, o que mais me emocionou também. Foi muito bom assistir ele. Esse cast, ele foi interessante, assim, pra gente ver a mudança, como a morte do Walt Disney acaba também afetando as produções, essa mudança de tecnologia. Então, é um cast muito interessante por conta disso. E da série, qual que é o filme favorito de vocês?
Caldeirão Mágico.
O meu filme preferido é Robin Hood, porque as situações são legais, eu gosto do tema da Idade Média, eu gosto dele pegando o tesouro e mandando pra galera ver na cordinha, ele fazendo o gordão se fuder, eu gosto toda a temática, o Balu com o chapéuzinho na cabeça virando um arqueiro. Eu gosto bastante da temática do filme, foi bem divertido de reassistir. E ainda tem o romancezinho, né, dele com a mocinha, da qual eu não vou lembrar o nome agora. Mas
o,
eu gosto.
O vilão Bebê Chorão também, né?
Vilão Bebê Chorão.
Que é a versão magricela do Shere Khan, do Shere Khan do
exatamente. Gosto muito de Robin Hood até hoje. E é meu preferido dessa geração.
Mano, pra mim, melhor disparado é o Cão e a Raposa. É o que tem a história mais concisa, a história mais amarrada, a história mais perfeita. As músicas são boas, a trilha sonora é boa. Tudo desse filme é perfeito comparado à Era de Bronze. Talvez, comparando com outros filmes da Disney, ele fique mais pra baixo, num tier list, mas da Era de Bronze, o mais redondinho é o Cão e a Raposa, é o que mais gosto também. Mas assim, entrando em menções honrosas de infância, Bernardo e Bianca e Robin Hood moram no meu coração. Apesar de que Bernardo e Bianca têm tráfico de crianças.
Caldeirão Mágico é muito bom, assistam. Mesmo com os problemas, é um filme que vale a pena ser visto. É praticamente um filme de terror da Disney.
É terror mesmo, porque o filme é assustadoramente ruim, velho.
Não é não.
Cara, é horrível, velho. Esse filme, velho.
É.
Mas, ó, é o seguinte, lembra lá, ó, arroba fliperamanerd oficial no Instagram, arroba fliperamanerd no TikTok, tamo lá postando conteúdo. Se tudo der certo, todos os dias. Se não der certo, você vai lá nos comentários, reclama lá, xinga nós, fala pra ela que tem que ser todo dia, então, porque pelo menos gera engajamento pra nós. Indica aí, velho, pros seus amigos, mano, pra falar assim, ó, velho, daqui é o episódio mais sofrido, da era mais sofrida da Disney. Pelo menos o episódio você não tem que ver a bosta que é Caldeirão Mágico, sabe? E o que mais de aviso?
E também, se você quiser participar das gravações como ouvinte, poder ver tudo que rola aqui nos bastidores, acesse no catarse.me/fliperama_nerd. Lá você tem acesso aos nossos tiers de financiamento. E a partir de R$5, você já pode entrar no nosso grupo do Telegram. E assim a gente pode conversar ainda mais sobre vários assuntos super legais lá no grupo. Então é isso, daqui pra frente só pedrada, como já falamos. Então fiquem atentos pra mais episódios. Valeu, gente, até o próximo episódio do Flip Uma Nerd, tchau.
Tchau.
Até. E assistam Caldeirão Mágico, muito
não,
bom.
Não, para, véi.
Tchau.
É nóis, falows.
Fala pessoal do Fliperama, beleza? Aqui é o Perfil e eu tô passando aqui no finalzinho do episódio pra anunciar que, infelizmente, esse é o meu último episódio como membro regular do Fliperama. Sim, eu tô saindo do projeto como membro regular, eu ainda vou continuar como ouvinte, como assinante e de vez em quando até como convidado em um ou outro podcast. Inclusive, eu vou estar lá no grupo do Telegram, dos apoiadores, ficha de ouro, então assinem lá o Catarse do Fliperama se vocês quiserem conversar com o pessoal, tudo, não só comigo, mas com todo o pessoal do Fliperama, entrem lá. Mas enfim, o motivo da minha saída é porque agora eu tô trabalhando em outras, várias outras coisas, na verdade. Tô trabalhando como animador, editor de vídeo, tô fazendo muita coisa e tô estudando muita coisa. Então agora eu tô realmente numa nova jornada e infelizmente eu não consigo conciliar o Fliperama Nerd com tudo isso que tá acontecendo na minha vida agora. Mas eu agradeço muito a todo mundo que acompanha o projeto, agradeço a todo mundo que apoia, que pô, conversa com a gente, que tá sempre no Discord, no Telegram. Agradeço muito a todo mundo que eu conheci e agradeço muito também, claro, aos meus amigos do Fliperama, todo mundo que participou comigo nesse processo. E foi um projeto que eu não só fiz grandes amigos, como ainda aprendi muita coisa, inclusive muita coisa que eu tô usando no meu trabalho atual, eu aprendi no Fliperama. E enfim, infelizmente é uma jornada que se encerra para uma nova jornada começar para mim. E é isso, muito obrigado a todo mundo, obrigado a vocês ouvintes, muito obrigado aos meus amigos do Fliperama. Provavelmente ainda vou aparecer como convidado e também vou me manter lá no Telegram, como eu falei, mas enfim. Mas continue aí ouvindo o Fliperama, apoiando o projeto, porque o conteúdo é, sim, muito legal. Então, até mais.
Agora,
o Hilário disse que estava tocando o interfone.
É, esperar o Hilário. O Hilário foi ali receber o iFood dele ou sair na porrada com o Gaba.
De novo?
Preparem suas fichas aí, né, gente? Suas fichas não, preparem suas apostas, né?
Preparem suas apostas, isso aí.
Você aposta em quem na porradaria, o Hulk?
O Gaba, pô. Tu acha que o Hilário bate em alguém?
O Hilário, ele tipo, é muito amorzinho pra bater em alguém, velho.
O cara mete o socão no Hilário, o Hilário fala, por que você tá fazendo isso? Você é mais ou menos isso.
Não, o Hilário é, tipo, muito... Ele é muito fofolete pra agredir pessoas.
Ele é muito peace, velho. O cara é muito paz. Peace.
É hipster, ele é hipster.
Se não, fosse, hipster, ele tivesse nascido na década... Ele não é hipster, que ele não usa
hipster
roupa...
Hipster é hippie.
É hippie, talvez. Ele é hippie de videogame. Rocket, é, tipo, fala aí, em quem que você aposta aí, mano? Pra detalhes, provavelmente isso aqui vai virar pós-crédito, mas o...
Pós-crédito, provavelmente.
O Rocket tá escutando a gente. Ah, agora o Hilário voltou, não tem mais graça, velho.
O que deu?
Nada, você vai ouvir no pós-crédito.
Desci correndo, mano.
Que isso, velho? Você foi fazer o quê, mano?
Do lado, minha avó interfonou aqui. Tive lá pegar umas coisas que ela trouxe pra mim, meu Deus.
Caralho.
Ai, o caos. Tá, eu vou escutar depois do que vocês falaram quando tinha editado. Então, fechamos mais um episódio. Muito obrigado pra quem escutou até aqui. Acesse nosso Instagram lá, Fliperama Nerd Oficial. Tô ofegante.
pega um arzinho aí, Hilário.
meu Deus.
Cara, fez academia aí. Aí é só a escada, pô?
É só a escada. Eu moro no terceiro andar, que é o último.
Nossa, bicho. Cuidado pra não infartar, velho.
Pega um arzinho aí.
Mas ó, é o seguinte, lembra lá, ó, arroba Fliperama Nerd Oficial.
Sintonia Criativa.